E agora nós vamos fazer uma série de entrevistas também com outros parlamentares a respeito desse tema. E agora quem vai falar conosco é a deputada Perpétua Almeida, do PCdoB, do Acre. Ela vai comentar um pouco sobre essa medida provisória. Deputada, muito bom dia, muito obrigado por estar conosco aqui no painel eletrônico.
Bom dia, querido, bom dia para o nosso Brasil. Eu quero primeiro prestar minha solidariedade ao povo brasileiro, a todos aqueles que nesse momento sofrem por já terem perdido um parente, a todos aqueles que nesse momento já têm a doença do coronavírus e que busca se cuidar, se tratar. Quero insistir na necessidade de ficarmos em casa, porque esta foi a única forma até agora, com sucesso em todos os países do mundo, é preciso buscar salvar a população. Os próprios economistas mesmo já dizem que o melhor para a economia é que as pessoas fiquem o máximo do tempo em casa para evitar a circulação do vírus, porque enquanto mais gente doente no país, mais a economia vai cambalear, mais a economia vai ter dificuldades. Então, a gente tem muita, muita preocupação com esse momento do país, porque nós estamos vendo um descompasso de dentro do governo. Se, por um lado, você vê o esforço do ministro Mandetta de fazer com que a área da saúde funcione, você vê um esforço da Câmara e do Senado para aprovar leis emergenciais, por outro lado, você vê o presidente da República sabotando o país, sabotando o trabalho do ministro Mandetta, você vê o próprio ministro da Economia não andando com esforço, é uma inatividade sem tamanho. Essa medida provisória aí que o governo chama de medida provisória da manutenção dos empregos, nós estamos chamando ela de manutenção do corte de salários e do desemprego, aliás, medida provisória do corte de salários e do desemprego. Enquanto a maioria dos países estão tomando medidas para o seu país, para o seu estado, assumir o problema, o Brasil está tomando algumas medidas, o governo brasileiro está tomando algumas medidas que bota nas costas das pessoas, nas costas do trabalhador. Então, vou te dar um exemplo. Quando a gente tem um parente doente na UTI, nós fazemos tudo o que nós podemos para a gente deixar aquela pessoa ficar boa, curar aquela pessoa. A gente se endivida, a gente pega dinheiro emprestado, a gente usa o cheque especial todinho, a gente usa cartão de crédito, a gente constrói uma dívida para o futuro. Mas o mais importante nesse momento é sempre a saúde da pessoa querida. É assim que todo mundo age. Quando aquela pessoa fica boa, a gente se confraterniza, a gente celebra e depois, com unidade, a família vai buscar pagar aquela dívida. Não é assim? É assim que a maioria dos países estão fazendo. É assim que o Brasil deveria fazer. Mas não é assim que o Brasil está fazendo. Eu
A
imagino
senhora
que.
considera,
Então,
deputada, que
só
essa
um último
medida, então,
exemplo.
não seja adequada
Não
para
é
o momento
adequada.
atual?
A postura do governo não é adequada. Eu quero te mostrar, te dar um último exemplo. O governo decidiu que ter a renda emergencial, a ajuda de custo para as famílias pobres seria de R$ 200 por mês. Para a sorte do Brasil, a Câmara bateu na mesa e nós não aceitamos pagar R$ 200 por mês, porque uma caixa de máscara na farmácia estava custando R$ 200. Quando tinha, agora não tem mais. Então, nós fomos para a disputa com o governo, nós fomos para a briga com o governo, batemos na mesa, conseguimos definir um valor maior. Quando nós íamos votar o valor de R$ 500, podendo chegar até R$ 1.000, naquele momento, o governo autorizou o líder dele a botar mais R$ 100. E nós, então, somando os R$ 500 da Câmara com os R$ 100 do governo, nós aprovamos R$ 600 por pessoa, podendo chegar a 1.200 por família. E significa o quê? Significa que se a Câmara não bate o pé, não luta, as pessoas, no lugar de estar recebendo R$ 600 ou 1.200, ia estar recebendo os 200 do governo. Então, o governo já podia ter apresentado lá atrás R$ 600 chegando a 1.200. Não apresentou por ruindade. Então, não pode ser assim. Essa proposta que o governo está oferecendo, ela é muito ruim, porque ela não é um plano para você salvar os empregos, salvar a economia. Ela incentiva as empresas a tirar salário. O governo está cobrindo um percentual muito pequeno. A maioria dos países estão cobrindo 80% do salário dos trabalhadores e as empresas estão cobrindo 20%. E essas empresas já estão recebendo ajuda de custo dos outros governos. No Brasil, a ajuda está muito tímida. Qual foi a decisão que a Câmara tomou e o próprio Supremo reforçou? O governo pode gastar o que for necessário para salvar o Brasil agora. Depois, lá na frente, a gente discute essa conta, discute essa dívida. Em 2008, os governos do mundo inteiro, inclusive do Brasil, gastaram bilhões de reais, trilhões, para salvar os bancos, os poderosos, o poderoso sistema financeiro. Agora é hora de gastar bilhões, trilhões para salvar a vida e o emprego das pessoas. Eu vou te
É,
dar
o
um
governo
exemplo. Essa
alega
medida, olha, essa
que
medida provisória, ela bota o trabalhador assustado e com medo na frente do patrão para negociar sozinho.
pois é, deputada, o governo alega que mais de 24 milhões de trabalhadores vão ter o salário reduzido ou então o contrato suspenso com essa medida. Mas que, por outro lado, essa medida provisória editada na quarta-feira vai evitar a demissão pura e simples de 8 milhões de trabalhadores. A senhora não considera, então, que tenha sido uma medida correta para tentar evitar uma demissão pura e simples dos trabalhadores?
Nesta hora, evitar demissão e evitar fechamento de empresa. O Congresso Nacional e o Supremo já deu ao governo federal essa condição. Quando nós votamos reconhecimento de calamidade no país, quando nós tiramos a obrigação do governo de cumprir qualquer teto da lei de responsabilidade fiscal, quando nós autorizamos o governo a gastar o que for necessário, é para ele fazer isso. Mas o presidente Bolsonaro não quer gastar agora com a população, porque quer segurar dinheiro com medo da sua reeleição mais na frente. Não é hora de pensar em política, não é hora de pensar em reeleição, é só hora de pensar em salvar a população, de pensar na saúde do povo, salvar os empregos e salvar as empresas. Nós estamos dando toda a condição para o governo trabalhar. Olha o que que os Estados Unidos acabou de fazer. Os Estados Unidos chegou com 23 aeronaves, 23 aviões na China para levar só de equipamentos para os Estados Unidos para ajudar o povo. Qual foi o avião, a aeronave ou um único voo que chegou no Brasil? Nenhum, porque o governo brasileiro não toma providência. O governo brasileiro está se segurando para não gastar o dinheiro com o povo. Isso é um absurdo. Para terminar de completar, o presidente da República vai para a televisão, ora vai para o Twitter, dizer que o povo tem que trabalhar, tem que voltar à normalidade. A Europa fez isso no primeiro momento, está aí. A Europa está morrendo. Teve o prefeito de uma cidade, que agora eu não me lembro o nome, que fez uma campanha igual a que o Brasil fez, o Brasil não pode parar. O prefeito dessa cidade na Europa fez essa campanha. E não sei se foi o prefeito de Londres, e depois foi para a televisão pedir perdão, porque a população está morrendo. Essa epidemia está aí, matando milhões de pessoas. Não pode fazer isso. É crime o que o governo brasileiro está fazendo. Ele tem a obrigação de segurar emprego. Desde ontem, com essa medida provisória do governo federal, as empresas já podem demitir, já podem cortar salário. Eu fiz aqui várias simulações. Olha, com um corte de 60% no salário,
o patrão vai pagar R$ 1.200 e o governo vai desembolsar R$ 906. O salário da pessoa que podia estar ganhando R$ 5.000, R$ 6.000 vai ser de R$ 2.000. Então, o cidadão vai dormir ganhando R$ 6.000 e quando ele acordar, o salário dele vai ser só R$ 2.000. Isso é um negócio criminoso, ninguém está preparado para isso. E o governo tem como resolver esse problema. E eu vou só lembrar um exemplo. O governo podia ter mandado uma medida provisória pagando R$ 600 de ajuda mínima emergencial e ele mandou uma medida provisória pagando só R$ 200. Se não fosse a luta na Câmara dos Deputados, as pessoas iam receber só R$ 200. Imagine que nós estamos num momento que o povo está passando fome e até agora o governo não começou a pagar isso. Está querendo mesmo que as pessoas saiam de casa para trabalhar e morram.
Deputada, e a senhora considera, então, que quais medidas devem ser tomadas para garantir empregos e também garantir a subsistência das pessoas nesse momento?
Olha, o governo precisa assumir um custo maior. Nós entendemos que as empresas não podem fechar, não podem ficar no prejuízo, mas nós entendemos também que os trabalhadores não podem entrar no desespero agora, porque agora é hora das pessoas ficarem em casa para se cuidar, mas terem a tranquilidade de saber que no final do mês vai ter o seu dinheiro para pagar as suas contas que tinha, para comprar comida, para continuar com a sua vida de tranquilidade. Eu sei que todo mundo vai ter que dar um sacrifício agora, mas não pode tirar tudo isso nas costas do trabalhador. A gente já deu, o Congresso já votou toda a legislação necessária. É como se a gente dissesse para o presidente da República, está aqui, salve o Brasil que está na UTI, salve o povo brasileiro que está na UTI, faça o que for necessário, você está autorizado a gastar com o povo. Foi isso que o Congresso votou e foi isso que o Supremo Tribunal Federal, a partir daquela decisão do Alexandre de Moraes, fez. O governo tem que gastar para segurar os empregos e ajudar as empresas. Todos os países do mundo estão fazendo isso. O presidente do Brasil só está trabalhando no empurrão.
Pois é. Muito bem, nós conversamos com a deputada Perpétua Almeida, do PCdoB do Acre, ela que é líder do seu partido aqui na Câmara, a respeito dessa medida provisória do governo federal, que institui o chamado Programa Emergencial de Manutenção do Emprego e da Renda. Deputada, muito obrigado por sua opinião, por sua visão a respeito dessa medida provisória e a respeito também das medidas necessárias para a gente enfrentar na área de saúde e também na área da economia essa crise do coronavírus. Obrigado, doutora Perpétua Almeida.
Obrigada. Só lembre que a Câmara já votou a saúde emergencial, dinheiro para a saúde. A Câmara já votou a ajuda da renda mínima para as pessoas mais vulneráveis. Nós aumentamos o valor de 200 para 600 por pessoa, chegando a 1.200 por família. Nós votamos ontem, antes de ontem, o apoio aos estados e municípios, quando a gente aumentou o valor do FPM e do FPE. E agora é hora da gente votar a proteção do emprego e das empresas. E nós não vamos aceitar essa medida provisória que o governo autoriza a demitir e autoriza a cortar 70% do salário. Isso é criminoso.
Exatamente, perfeito. Deputada Perpétua Almeida, do PCdoB do Acre, aqui no painel eletrônico. Deputada, mais uma vez, muito obrigado e gostaríamos de contar com a sua presença sempre aqui no painel eletrônico para discutir os temas de relevância e de importância para a nossa sociedade.
Obrigada, meu amigo. Um bom dia para você, um bom dia para a nossa população. E fique em casa, porque nós estamos na Câmara brigando por vocês. Obrigada.
Perfeito. Obrigado, senhora deputada Perpétua Almeida.